Ora, então, muito boa tarde. Temos quórum e agradeço a todos a presença para termos esta reunião que ajustámos um pouco a hora para permitir que todos pudéssemos participar no plenário, como é evidente. E penso que a nossa reunião é muito rápida. Eu queria só chamar a atenção que na parte final, nos outros assuntos, tenho aqui algumas questões que pedia a vossa apreciação do ponto de vista político, mas íamos às questões que nos levaram à convocação desta reunião, da metodologia da gestão documental e do ponto de situação do acesso à informação classificada, e passava a palavra ao Dr. Luís Marques, que é quem nos pode ajudar a todos e explicar a todos, que eu também tenho muito para aprender. Doutor, faz favor.
Boa tarde, Srs. Deputados. Acerca da gestão documental, portanto, temos um primeiro campo que é a matéria não classificada e depois temos outro campo que é a matéria classificada. Acerca da matéria não classificada, na página da ARNET, da Comissão de Inquérito, num separador que diz ligações documentais, existe um separador de documentação onde será carregada toda a documentação não classificada. Provavelmente também irão ser criados nessas ligações documentais outros separadores, conforme a deliberação do nosso Presidente. Acerca da informação classificada, conforme está estabelecido no regulamento da Comissão, a informação vai ser tratada através do programa Final Code. Já foram solicitadas autorizações para o efeito, portanto o programa está disponível. Em termos de agilização procedimental, a Comissão necessitava de saber quais os deputados que ainda não têm esse programa, porque há deputados que têm acesso através de outras comissões. Portanto, nós necessitávamos ter essa informação para solicitar esse programa aos deputados que ainda não têm acesso. A partir daí, todos os deputados tendo esse acesso, será enviado via e-mail o link para um share confidencial, onde estarão arquivados toda a documentação que entra na Comissão, quer em suporte digital, quer em suporte físico, estará disponível através desse hiperlink, que basta carregar no hiperlink, o Final Code abre e depois todos os deputados têm acesso a toda a documentação que está lá, portanto, arquivada. Resumidamente, portanto, nesta fase, só necessitávamos ter acesso, indicação, melhor, quais os deputados que ainda não têm acesso ao Final Code e, nesse sentido, pois a informática, a DTI, entrará em contato com os deputados para que possa instalar no seu terminal, melhor, no seu computador, o respectivo fecheiro do programa. Portanto, resumidamente, algumas dúvidas adicionais. Portanto, isto se aplica aos deputados como às assessorias. O procedimento é igual.
Doutor, eu ia propor o seguinte, antes de passar a palavra. Eu acho que valia a pena haver um e-mail dos serviços partilhando em todos os seus deputados, ou seja, elencando um pouco este processo para que possa funcionar como um memo. Não sei se isto faz sentido. Porquê? Porque nós temos aqui um conjunto ainda reduzido de deputados. Acho que não valerá a pena na reunião de comissão estar a fazer esta apreciação, porque há muitos deputados que eventualmente estão familiarizados com esta questão, mas para aqueles que tenham essas dúvidas, no fundo ter uma, vou usar uma expressão, ter uma cábula de como é que devem resolver as questões. E cábula final, se não conseguirem resolver, com quem é que têm que falar para resolver o problema se quiserem ter acesso a algum dos documentos? Se acharem bem para que tenhamos esta informação. Isto é possível, não é? Muito bem, pronto.
Queria também.
Faz favor.
Sei que tudo uma questão que foi levantada, o problema das marcas de água serem mais escuras e que não permitiam ler partes, segmentos dos documentos. Acerca dessa, nós temos indicação, se houver necessidade, a marca de água pode ser clareada. Basta receber essa indicação. Tem implicação, que é automaticamente aplicada a todos os documentos. Portanto, sempre que haja alguma necessidade, a marca de água pode ser clareada, basta recebermos essa indicação que nós informamos a informática para proceder.
Muito bem, então. Sr. Deputado Paulo Ministro, faz favor.
Boa tarde a todos, boa tarde. Eu percebi do Dr. Luís Marques que, portanto, neste repositório vão estar todos os documentos que recebermos em formato digital e em papel, portanto, depois devidamente, digamos, digitalizados e tratados.
Enfim. Os documentos recebidos em formato de papel serão digitalizados?
Exato. Tratados. Mas a minha questão é, vão estar disponíveis os originais de papel?
Os originais de papel serão arquivados num rol específico destinado à pensão, única e exclusivamente.
Portanto, mas consultáveis, os originais.
Se surgir a necessidade, e vamos comunicar à mesa,
se houver essa necessidade. Deputado Costa, faz favor.
Sr. Presidente, só para clarificar, aqui para percebermos. Desde já, ou seja, vão ser colocados os documentos não classificados na pasta da ARNET, normal como em qualquer CPI. Depois, os documentos classificados vão ter que ser feitos através do programa específico. E cada deputado tem que tratar junto da informática para ter acesso a esse programa específico. E vai haver um e-mail com todas essas informações.
A informática irá contactar os deputados,
claro.
Que ainda não tem programa para,
claro, claro,
proceder à instalação no seu turno.
Muito bem, da nossa parte está clarificado.
Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado.
Pode vir aqui.
Não, está mal. Ouvi tudo. Sim. Na digitalização dos documentos que vierem em papel, acho que é isso, acho que já está. Obrigado. Ainda não. Está mal, deixa. Essa é uma recomendação, só para relembrar, os nunca têm que é costume, mas convém sempre relembrar, porque até especialmente nestes casos, mas com pesquisa disso, é sempre feita a digitalização para documento pesquisável. Né? Aquela opção do PDF para a gente ter não apenas imagens das folhas, mas o próprio texto ser. É uma
No PDF ser pesquisável.
Sim. Tal como se me mandarem um PDF de origem. Eu faço localizo aquele tema ou aquela palavra, se vier em papel e se for tudo digitalizado como imagem, eu não posso fazer isso. E, portanto, é uma opção que a máquina tem, que é simples, é só uma questão de ter isso em conta na altura de trabalho.
Digitalizar.
E a minha preferência, também, para o nosso próprio governo, também às vezes acontece, quando as opções da máquina fazem resoluções muito fortes, que não são propriamente necessárias, depois ficam fechados pesadíssimos, que é complicado para gerir e para trabalhar. Isto é apenas uma questão prática, pode, mas não é uma questão política de fundo, mas sempre ajuda e às vezes faz diferença. Uma questão também ainda nestes aspectos do endpoint, né? Final Code, eu tenho isso aqui já, portanto, por mim tudo bem. A questão não é só para mim, é para os pastores e pastores assessores dos vários partidos. Que eu saiba, as assessorias têm os computadores que estão atribuídos no contexto do trabalho da Assembleia. A minha questão é se porventura um assessor tiver um computador portátil que provavelmente poderá não ser da Assembleia, isso fica restrito aos portáteis da Assembleia, digamos, do inventário da Assembleia, porque eu julgo saber também que os grupos parlamentares também têm um pouco mais de portáteis do que deputados, não sei se quer dizer bem, se está
a dizer. É isso, é.
Portanto, para X deputados, normalmente há X mais Y, computadores portáteis da Assembleia, e se são esses e apenas esses as máquinas que podem ter este software, ou se isto pode ser extensivo a mais alguma situação. Não estou a dizer que isto agora tem que ser tratado já, mas é uma questão que eu julgo que seria interessante esclarecer para a questão da instalação do Final Code para computadores, para além dos que estão atribuídos aos deputados da Comissão de Inquérito. Porque um assessor acreditado e, digamos, juramentado na Comissão de Inquérito que tenha acesso aos documentos também precisa de ter este software para nos aceder. E nesse contexto, qual é a máquina em que esse software vai ficar colocado? Pronto, isto também não é filosofia, nem é ciência espacial, mas também pode me esquecer. Mesmo que não seja agora.
Oportunamente, nós temos
que colocar essa questão. Mesmo que não seja agora, não temos que informar.
Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Muito obrigado. Eu, em relação aos documentos em papel, faltou-me precisar um aspecto que é, nós achávamos importante aquilo que é a documentação recebida por via digital ou em suporte digital, ser impressa e ser guardada no cofre.
Qual é o procedimento que costuma ser? Ou seja, quando ele vem digitalizado, se é impresso e guardado no cofre,
antes
juntamente...
de ser tratado.
Mantém-se em suporte digital. Mesmo até pelo volume. O cofre não tem.
Mas como é que ela está a dar?
É uma sugestão. Recebes o suporte digital
e imprimes.
Recebes o suporte digital. Quando recebes, antes de qualquer tratamento, imprimes e guardas no cofre.
O cofre não tem suporte. São os relatórios e quando?
Temos que visitar os
relatórios.
Mas qual é que é a razão que vamos dar este contributo negativo para o ambiente? Qual é que é a razão que vamos ter este contributo negativo para o ambiente? Se calhar faz sentido, mas... Ilusionismo? É o ilusionismo? Pode ser isso? É isso? É essa?
O que eu estou a dizer é que, como disse, já não sei se foi o Hugo, se foi o Bruno, eu já vi muita coisa em matéria eletrónica, acompanho o tema, eu acompanho essas temáticas, digamos, dos ácaros e essas temáticas da informática há muitos anos profissionalmente. E pode parecer um contrassenso, mas eu o que estou a dizer é o primeiro documento que chega, antes que seja manipulado, arquivado, é impresso e guardado no cofre. Pode nunca vir a ser necessário. Mas seguramente, quando se colocar a questão qual é o documento original, todos nós teremos a certeza que é aquele. E aquele dificilmente um hacker, do meu ponto de vista, terá a possibilidade de o alterar. Tudo é possível, mas dificilmente o terá. Portanto, esta é a razão substantiva. Se entenderem que estamos confortáveis e esse problema não se põe, do nosso lado estamos bem.
A questão é o volume que nós podemos ter aqui de impressões, que de facto depois é o armazenamento e todos os impactos que isso possa ter. Eu percebo a pergunta, mas
a segurança tem custos.
Resolvíamos isto de uma forma que era fazer um backup de tudo aquilo que chega e fica guardado à guarda dos serviços da Comissão. Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente Filipe Melo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Eu sublinho e reforço a bolo, a negrito, sublinhado, o que disse o deputado Paulo Muniz. Deixe-me utilizar uma expressão da minha terra. Não vá o diabo tecê-las e mais vale prevenir que remediar, e já agora o seguro morreu de velho.
Era aquela que eu ia sugerir na terceira.
Mas o desconfiado
portanto, eu acho que nestes casos mais vale sermos prudentes e seguir a sugestão do Dr. Paulo Muniz. Dar só mais um input, se me permitirem, relativamente à cábula que o Sr. Presidente falou, que me parece muito bem. Nesse e-mail com a cábula a ser enviado para todos os deputados da Comissão, incluírem também os assessores, porque terão naturalmente o tratamento. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A pergunta mais ingrata que se pode fazer
porque eu julgo que é mesmo uma posição ingrata em que se está a colocar um responsável de segurança informacional, é se ele garante a segurança da informação. Portanto, eu julgo que mesmo com a, digamos, a lealdade do relacionamento, que eu acho que é muito bom entre os deputados e as comissões da Assembleia da República e os serviços da Assembleia, nomeadamente os serviços que asseguram a parte da informática, acho que nessa boa relação de trabalho que temos tido, julgo que é desnecessário fazer uma espécie de exigência de atestado de segurança e de garantia pela experiência que a gente tem tido. E por isso não me parece que, eu até estava a pensar se a gente devia colocar a questão para que ela seja respondida, a resposta é sempre numa posição de melindre, julgo eu, até do ponto de vista deontológico. O que é que eu estava a pensar ao ouvir os senhores? Se for considerado suficiente, do ponto de vista da segurança dos dados, que o procedimento seja feito para todo o documento, não em papel, mas em formato digital de backup, que imediatamente é posto em stand-alone e guardado, como o Sr. Presidente estava a dizer, eu julgo que isso é uma boa solução. Não sei o que é que tu achas disto. Ou seja, o patamar acima é o papel tal e qual como vem, sem qualquer edição, etc., etc. Se nós temos, e eu tenho, a plena convicção de que, da parte dos serviços, existe a capacidade de fazer um backup com a garantia de que não está a ser editado, e essa garantia depois fica preservada com o suporte físico do documento em formato digital, ou seja o disco externo, seja o que for, que está guardado, ou da pen, não interessa, que está guardado no cofre. Se esse disco externo, ou se essa perna, seja o que for, está guardada no cofre, é um backup que está com a integridade do documento no seu formato original. Escusamos estar a imprimir milhares de páginas, que não vamos ter cofres nesta casa, se calhar, que cheguem para isso, e é um acrescente forte à questão da segurança dos dados. Eu julgo que esta solução intermédia pode ser já um avanço.